Nós temos 2015, o ano de reeleição no governo do Estado e no governo federal. Uma expectativa de mudanças, por mais que se mantém no governo os mesmos que estavam há 4 anos atrás. Mas isso tem algum significado, afinal de contas os brasileiros estão diante de algumas denúncias de corrupção, os brasileiros estão diante de uma incerteza, uma crise econômica. Como será o ambiente político no país este ano, tanto no âmbito estadual, regional ou federal? Para essa conversa eu tenho aqui comigo na CBN, no telefone da CBN, Edinaldo Aparecido Ribeiro, que é doutor em ciência política e professor da Universidade Estadual de Maringá. Professor Edinaldo, boa tarde.
Boa tarde, Nilson.
Bom, a gente está num clima em que se reelegeu os governadores, o governo de Estado, a presidente da República, mas as pessoas ao mesmo tempo querem mudança. E uma reportagem da CBN, inclusive no início do ano, agora 2, 3 dias atrás, mostrou que os brasileiros querem, inclusive, respostas para os escândalos que estão aí nos meios de comunicação. Que ambiente político é esse, pelo menos no começo do ano, professor?
Bom, Gilson, em termos do governo federal, eu destacaria 3 desafios que acabam por configurar esse contexto do segundo mandato, né, da presidente Dilma. O primeiro desafio é, sem dúvida nenhuma, as relações com esse Congresso, né, o Congresso que ainda está. O segundo seria, como você apontou, a crise da Petrobras, né, todos os seus desdobramentos. E, por fim, eu destacaria o desafio da recuperação da economia, né? Seriam esses 3 pilares principais que eu acredito que acabam configurando esse cenário, né?
E o senhor considera que essa permanência da presidente Dilma é uma aprovação ao governo dela? Ainda mais que nós tivemos aí uma eleição tão disputada agora em outubro, ou é simplesmente uma vitória parcial, aquela vitória que se dá, mas não se confia tanto, aquela história com vitória com sabor de derrota, vamos dizer assim?
Eu acho que é sinal de aprovação, sim, Gilson, mas uma aprovação que atingiu pouco mais da metade do eleitorado, né? É saudável que numa democracia em vias de consolidação como a nossa, já com um bom histórico de transferência de poder, que as eleições sejam decididas assim, em termos bem apertados mesmo. Eu acho que isso não significa, como alguns tendem eu acho que exageradamente, afirmar uma divisão da nação. Eu acho que é natural que a democracia vá se configurando assim no nosso cenário a partir de pleitos cada vez mais concorridos. Eu vejo como uma aprovação, já que um pouco mais da metade do eleitorado disse que ela deveria continuar, né? É claro que uma vitória tão apertada como essa coloca uma série de desafios, sobretudo, né, nessa relação que ela vai ter que estabelecer com o Congresso nesse segundo mandato, e que ela já começa a dar algumas respostas agora com a nomeação do seu novo ministério, não é? Primeiro, essa vitória apertada, ela faz com que a oposição comece a falar muito mais grosso, né? A oposição se sente muito mais poderosa nesse contexto. Especialmente se nós considerarmos que a oposição, apesar de pequena, graças à ampliação da base aliada, ela conta com nomes importantes, né? Não podemos esquecer que no Senado temos Álvaro Dias, um nome bastante tradicional na política nacional, e o candidato derrotado do PSDB, Aécio Neves, que também não deve ser desprezado de forma alguma, né?
E aí vou acrescentar o Serra. E tem mais um detalhe, eu queria puxar exatamente isso. Na posse dela, ela colocou o seguinte, a Dilma Rousseff, de que a presidente colocou que precisa muito do Congresso, que boa parte das reformas que ela propõe está na mão do Congresso muito mais do que na mão dela. É aí que ela mostra um pouquinho a tentativa de jogar a opinião pública contra o poder legislativo, quer dizer, se alguém não der, se não der certo, o legislativo tem culpa?
Então, eu não sei se a gente pode entender isso como uma tentativa de colocar a culpa no Congresso, porque ela dá sinais com essa reforma ministerial que ela pretende, sim, trabalhar com o Congresso de uma forma nova nesse segundo mandato. Eu vou destacar duas coisas principalmente. O primeiro é essa ampliação clara da base aliada, né? Que é a incorporação do PROS, quando ela nomeia o Cid Gomes para a educação, e a inclusão também do PSD, com o ex-prefeito de São Paulo, Kassab, para a pasta das cidades. Ou seja, primeiro, ela pretende, dá claros sinais de que pretende ampliar essa base aliada para deixar de depender tanto do PMDB, e isso não apenas ampliando, colocando nomes de peso, só para dar 2 exemplos. Né? O Kassab é um nome importante nacionalmente, né? E principalmente Cátia Abreu, que é uma senadora com bastante projeção nacional, são 2 nomes que entram no governo para desgosto da militância, para desgosto de boa parte do próprio PT, mas que são nomes importantíssimos que vão, acredito eu, reconfigurar essa relação do Executivo com o Legislativo. Ou seja, o Executivo dá sinais de que precisa, sim, do Legislativo e que compõe o Ministério pensando exatamente nesse poder de influência sobre o Legislativo.
Então significa aí que nós vamos ter esse ano de 2015, e talvez nos próximos anos, um ano agitado politicamente. É meio ano de incerteza. Nós temos, para o brasileiro, um olhar para o futuro sem saber direito se nós vamos ter sucesso nas reformas ou vamos ter um debate que pode chegar a lugar nenhum.
Eu acho que o grande problema desse segundo mandato é, sob o ponto de vista da governabilidade, eu acho que o primeiro passo foi dado e foi um passo acertado. A construção desse novo ministério indica que, dentro do contexto do presidencialismo de coalizão que a gente vive, o governo parece caminhar na direção certa. Ou seja, vai ser mais fácil encarar toda essa oposição fortalecida com esse novo ministério, porque são nomes que vão conseguir influenciar bastante a aprovação das medidas do governo. Por outro lado, esse ministério que faz com que se amplie a base aliada e amplie também a força do governo dentro do legislativo, é um ministério meio sem direção, não é? Porque qual o sentido ideológico de um projeto político que no Ministério da Agricultura coloca a defensora feroz do agronegócio em detrimento de outras bandeiras que no passado o PT defendia nessa área específica da agricultura, né? Então veja, é um ministério que ao mesmo tempo cumpre a sua função em termos da governabilidade, coloca em xeque um projeto. Qual seria o projeto do PT para o segundo mandato, né? E isso é o grande desafio. Ganhar governabilidade sem perder uma linha, um projeto político específico que o distingue do projeto do PSDB, obviamente.
Agora, professor Edinaldo, vou fazer uma pergunta ao senhor, acho que é uma pergunta que boa parte dos brasileiros se fazem de vez em quando e não encontra uma resposta muito segura. Existem alguns posicionamentos que acham que isso é típico da ditadura, outros dizem que não, que isso é uma verdade que a gente tem que respeitar, que é chamada tecnocracia, né, ou meritocracia. Parte dos ministros admitiram publicamente: não manjo nada do meu ministério. Eu não sei de nada, vou me cercar de consultores, de assessoria melhor, mas eu não entendo nada e tal. É bom isso ou não?
Olha, José, essa é uma questão clássica para a ciência política. Um autor alemão muito importante para nós, chamado Max Weber, já debatia desde o século passado qual é o papel do político e qual é o papel do técnico, não é? Não há problema nenhum que um político não tenha conhecimento específico sobre uma área em que ele vai atuar, desde que ele tenha um bom corpo técnico que o apoie. Isso não há problema. A tecnocracia, ela é importante. Mas a palavra final sempre tem que ser do político. O político tem uma ética da responsabilidade que o técnico não precisa ter, entendeu? Uhum. Quando o técnico oferece as informações, a decisão, em última instância, ela tem que ser política. E a decisão política, ela se subsidia no aporte técnico dessa tecnocracia, mas ela não lida apenas com isso. A decisão política passa por uma responsabilidade com projetos futuros, com projetos ideológicos, que muitas vezes, no curto prazo, contraria informações técnicas, mas que no longo prazo se justificam por esse projeto, por essa ideia, essa construção para um futuro.
A gente depende muito da boa intenção do político. O senhor colocou um lado interessante. A gente tem aí uma coalizão no governo que é muito difícil tentar fazer uma definição, não tem uma definição ideológica. É aí que o político se transforma num perigo, mesmo rodeado de técnicos?
Eu não sei se perigo se o governo não tiver estruturado com uma direção, uma liderança central que consiga orientar todas as áreas em prol de um projeto único, não é? Se é claro, o governo é acéfalo, se não tem uma liderança com um projeto claro de futuro, há um grande risco de cada uma das lideranças específicas das suas áreas tomarem decisões a seu bel prazer. Mas, em geral, não é isso que acontece, né? Em geral, é que há um projeto, ainda que obscuro, ainda que com passível de uma série de negociações, há um projeto central que guia as decisões das lideranças políticas subsidiadas por informações técnicas. Eu quero acreditar que o segundo mandato, o primeiro mandato tinha claramente uma linha, não é? Eu quero acreditar que no decorrer de 2015, talvez, até o início de 2006, esse projeto vai se desenhando ainda com esse ministério bastante diverso.
Bom, aí a última questão para a gente fechar nossa conversa, falar um pouquinho do governo do Estado. O governo do Estado, não só o governo do Estado, aí vamos colocar a culpa não só, mas muitos candidatos prometeram mudanças, progresso, investimentos, enfim, fazer uma melhora na qualidade de vida do cidadão. Mas a tônica de 2015 foi economizar, economizar, economizar. No governo do Paraná, a economia vem inclusive com ações do governo de fazer cortes, né, em investimentos, inclusive contratações de pessoal, aumentos de impostos. Alguns dizem que o governo federal vai fazer a mesma coisa, mas o estadual está aí praticando isso. Aquela coisa entre o discurso para ganhar a eleição e o discurso e a ação para governar são coisas bem diferentes?
Olha, no Paraná essa impressão que deu de 2014 a 2015, né? Ainda que alguns especialistas em administração pública viessem apontando que o Paraná, apesar de ter aumentado em mais de 50% a sua receita líquida nos últimos 4 anos, vinha passando por um processo de inchaço da máquina, nós só vimos o tamanho desse problema agora, quase pós a nomeação, né, para o segundo mandato do governador Beto Richa. O que nós temos é uma situação bastante complicada no Estado, né? Uma máquina relativamente descontrolada em termos do seu crescimento, né? A primeira ação implementada para tentar combater esse problema gerado pela administração passada foi o tarifaço, né? Que tem uma série de custos políticos óbvios e não necessariamente resolve o problema econômico. Ou seja, acho que um dos principais desafios do segundo mandato do governador Beto Richa é equacionar esse problema. Problema que, segundo meu ponto de vista, ele é resultado da falta de uma liderança política interna na administração do Estado. Veja bem, no mandato passado, nós tivemos revezamentos constantes de secretários em pastas importantes, como Casa Civil, Segurança Pública e Fazenda. Nós tivemos 3 secretários de Fazenda nos 4 anos. Então, isso é um problema, né? O Beto Richa, com uma liderança carismática, uma liderança bastante forte no Estado, tem que conseguir, nesse segundo mandato, se cercar de 1 ou 2 líderes que possam, de fato, centralizar a condução da máquina pública para tentar reverter esse quadro de relativo descontrole, né?
Pois não, significa que, assim como o governo, os empresários também, de certa forma, a grande questão da economia é a questão principal dos governos, ou seja, a relação entre o quanto se arrecada e o quanto se gasta. Os governos reclamam muito de falta de dinheiro, de falta de recursos. Isso é só retórica? Ou a gente vive realmente uma dificuldade financeira desses governos em praticar aquilo que necessitam?
Olha, não há como questionar o fato de que há uma crise econômica. Em 2014 ela foi grave, em 2015 ela tende a ser um pouco mais branda, segundo os economistas, mas essa crise afeta, sem dúvida nenhuma, todos os governos, né? Há um problema de uma inflação que, ainda que sob controle, ela tem dado sinais de retomada. Em paralelo a isso, nós temos que fazer com que o crescimento econômico retorne. Tudo isso afeta tanto o governo federal quanto o governo estadual. No caso do governo estadual paranaense, em 2014, no último mandato inteiro, nós tivemos um problema de relação entre governo estadual e governo federal que acabou atrapalhando ainda mais a economia paranaense, né? Eu espero que nesse segundo mandato do Beto Richa isso comece a se reverter, as relações comecem a se tornar mais amistosas para que os efeitos já graves dessa crise econômica e dessa crise fiscal estadual possam ser minimizados com o aporte de recursos mais expressivos por parte do governo federal, né?
Professor Geraldo, muito obrigado por essa conversa, muito interessante, obrigado por tudo aí, por essa conversa aqui na CBN.
Por nada, José. Disponha.
Conversei com o Edinaldo Aparecido Ribeiro, doutor em ciência política e professor também. Uma conversa interessante sobre o futuro político, tanto do governo federal como estadual, e o professor Edinaldo apontou que no caso do Estado, né, tem que se dar uma resposta a essas questões dos gastos públicos. Começou um pouco indigesto o ano com a série de medidas por parte do governo, inclusive no final do ano, com a questão do aumento dos impostos sobre os automóveis, a questão do IPVA. E ele falou sobre o governo federal, que é um governo de coalizão, existe aí uma força muito grande por parte do legislativo, que vai ter um papel definitivo, um papel decisivo na conduta do governo federal este ano.